sociais, que também fizessem refletir a nova posição acionista da TAP. Houve vários elementos, e eu tinha conhecimento de vários elementos associados a isso, não tive a acompanhar estas negociações tão de perto, mas conheço bem esta dimensão da negociação dos 55 milhões de euros. A valorização financeira de uma empresa como a TAP naquele contexto era praticamente impossível, ou seja, estávamos num contexto de uma pandemia em que, em função do número de semanas que a companhia, em função das número de semanas que durasse a pandemia, a valorização financeira da TAP seria maior ou menor. Claro que a companhia, a TAP, estava numa situação extremamente, com capitais próprios muito negativos, e que a valorização financeira da TAP seria um valor bastante reduzido, não é? Porque estariam no meio de uma pandemia e seria, na prática, impossível fazer, de forma rigorosa, uma avaliação financeira num contexto de incerteza como estava a verificar, e com aquela emergência. Mas, repito, a intervenção do Estado é motivada, como foi explicada, pela importância económica que a TAP tinha para...
Paramos tempo.
É só para, eu estava a perguntar a avaliação financeira no seguimento daquilo que estávamos a falar, que era do processo de saída, sobre uma avaliação financeira, aquilo que poderia ser pago ou não, ou que deveria ser pago ou não, ao acionista para sair. Falou há pouco de vários critérios, disse que havia as prestações acessórias, disse que havia o risco de imagem, digamos assim, na sinalização, isto e aquilo, era isso que eu estava a perguntar. Sim. Não era sobre, quer dizer, claro que sobre a TAP poderia haver ali uma margem, tinha ações, por isso havia uma avaliação dessa parte, mas não era sobre a TAP, era...
Deixa-me ver se consigo perceber qual é que era, ou seja, a avaliação que nós tínhamos... Os 55 milhões de euros, portanto. Portanto, havia aquilo que podia, o risco de litigância e o valor associado a esse risco de litigância, não é? Que seriam os tais 220 milhões de euros, não é? Depois, havia também, mas teria uma dimensão, um valor mais residual, o valor das ações correspondentes mais 20%, que poderia litigar nesse sentido, obter isso. E, repare, uma nacionalização, mesmo que seja forçada, não significa que o Estado fique isento de pagar aos investidores, aos investidores privados que têm essa posição. Pois é, há sempre, qualquer nacionalização, há risco, não só risco de litigância, mas depois há um apuramento final de qual é que é o valor que o Estado tem que suportar para indemnizar os investidores privados por esse ato de nacionalização, não é? Porque estamos num Estado de Direito em que o Estado depois está sempre sujeito a suportar verbas num contexto de nacionalização forçada, não é? Depois, há aqui um aspecto muito importante que era, portanto, isto tem este valor que referi. Depois há os outros dois aspectos que já tinha referido também, que era a dimensão reputacional do Estado, portanto, é melhor para o Estado chegar a um acordo do que entrar em litígio com o investidor privado, isso afeta a confiança dos investidores, portanto, é melhor, embora isto aqui fosse uma situação muito especial e mais compreensível, que se desse uma nacionalização do Estado, não deixa de ter esse impacto, e, sobretudo, havia também uma dimensão muito importante, que era, nós não queríamos avançar para um processo tão delicado e tão difícil como aprovar um programa de reestruturação em litígio com o principal acionista privado da TAP. Isso iria dificultar ainda mais esse processo. Agora, queria tentar perceber o que é que...
É exatamente isso, mas saber, que acho que não pela sua resposta, se havia alguma avaliação financeira. Se chegaram à mesa das negociações e disseram, queremos pagar 40 milhões de euros e 35 tem a ver com as prestações acessórias, 1 milhão é das ações, porque a TAP agora praticamente não vale nada, e 4 milhões é risco de imagem, da sua imagem, perante tudo o que está a acontecer.
Sim, o que nós entendemos é que entre o valor associado às prestações acessórias, potencial, o risco que era um valor só por si superior aos 55 milhões de euros, o valor potencial, o valor esperado, só isso já justificaria. Mas só isso já era só o valor das riscos associados às prestações acessórias e de acordo com a informação e com a avaliação feita nós também consultámos associado a delegados que nos dava apoio, só o risco associado a isso já compensaria este valor. Mas acrescem outros valores que eram importantes, que eram valorizados e que o valor não é suficiente, que é o risco reputacional para o Estado, que é importante, e o risco associado ao problema que isso colocaria na aprovação do programa de estruturação. Portanto, esses valores eram valores de natureza significativa, claro que mais subjetiva, não é? E cada pessoa pode ter uma avaliação diferente desse valor, mas eram valores de dimensão significativa. Portanto, no conjunto, largamente ultrapassavam os 55 milhões de euros. Portanto, era uma negociação que era claramente, o valor que foi atingido, que era claramente, pela leitura que fazemos, e humildemente, a leitura, procuramos interpretar o melhor interesse do Estado, mas com a nossa leitura que fazemos do que são os legítimos interesses do Estado. A nossa leitura é que largamente ultrapassava esse valor. Agora, não vou estar aqui a quantificar exatamente o valor associado a cada um destes dois fatores adicionais, porque no seu conjunto geram bastante superior aos 55 milhões de euros.
Sim, eu vou já de seguida para aí, deixa-me só perguntar-lhe uma coisa antes. Disse que foram aconselhados pela VDA, houve algum parecer jurídico ou foi aconselhamento verbal?
Havia reuniões, diálogos, reuniões várias e sim. Foi okay. Um processo muito intenso durante, recordo-me, poucas semanas, não é?
Certo, porque tinha falado há pouco, nessas negociações, de um potencial exigível, não é? Uma espécie de máximo estimado. E eu gostaria de perguntar se estava a referir ao valor das prestações acessórias, era em relação a isso.
Mas acresce a esse valor,
sim,
o valor,
os outros dois valores que são importantes,
são residuais, e nosso entender, só o valor das prestações acessórias já justificaria, já compensaria. Acrescem outros dois valores que são importantes. É natural que numa negociação bilateral, ambas as partes possam chegar a um compromisso que acharam que valeu a pena, não é? Portanto,
eu percebo e acho que são importantes também, já percebi que não os quantificaram, mas percebo essa valorização qualitativa que é obviamente legítima. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Há pouco disse que, penso que foi o PSD, quando perguntou se os 55 milhões tinham sido pagos para se evitar o risco de litigância, tendo em conta o que estava no acordo para o social, disse que não tinha a certeza. Mas agora, quando me respondeu, claramente a sua resposta é baseada no facto do Sr. Nilman poder exigir as prestações acessórias.
Sim.
É um bocadinho diferente, por isso é que estou a perguntar. É a segunda parte, é o que me disse agora que...
Repare, eu estou a tentar relembrar-me do conselhamento jurídico que foi na altura. Se bem me recordo, era porque podia ser reclamado, e a informação que nós tínhamos era que a questão diferente era sobre de onde é que isso decorria, em que momento é que isso foi criado esse direito, não é? Isso é uma questão de natureza diferente que foi colocada, penso, pelo Sr. Deputado do... Exato. Ou seja, quando é que esse direito terá sido criado ou constituído, não é? Isso é uma questão diferente. Isso aí é que eu não tinha a certeza, quando é que isso terá sido constituído. Mas isso não foi uma situação que me deu como a mim decidir. Como a mim decidir e participar num processo de decisão, que é um processo de decisão coletivo, não é? Entre um governo. É um processo entre várias decisões, em que do parte do governo há vários intervenientes e depois é terminado por uma sociedade de advogados e depois a outra parte privada. O que eu referi era que havia uma avaliação do potencial de litigância associado aos cerca de 220 milhões de euros das prestações acessórias. E o acionista privado, portanto, quando me recordo, estou a falar de memória, na altura pedia valores muito próximos dos 200 milhões de euros, também chegou a pedir que os 90 milhões de euros de obrigações da Azul que estavam na TAP SGPS fossem transferidos para a TAP SA. Ou seja, ele também tinha, natural, o assistente privado estava a querer recuperar também essa parte que teria investido na TAP e que sentia que na TAP SGPS, que ia perder, que era uma entidade com capitais próprios negativos, que ia perder o seu principal ativo, que era a TAP SA, via que este processo ia fazer perder valor aos seus 90 milhões de euros. E também me pedia para isso, para ser... Eu lembro que isso era uma das questões que tinha sido colocada no processo negocial. Eu queria recuperar também os 90 milhões de euros das obrigações e que foi totalmente posto de parte e negado pela parte do Estado. O Estado nunca aceitou que ele recuperasse os 90 milhões de euros que investiu da parte das obrigações da Azul, que agora fazem parte de uma dívida da TAP SGPS. Mas a TAP SGPS é uma entidade que, ao contrário da TAP SA, que é uma TAP SA, a TAP SA tem ativos importantes, é uma entidade agora capitalizada, a TAP SGPS é uma entidade que deixou de ter o seu principal ativo, que era a TAP SA. Perdeu, ficou com portanto, e portanto o acionista privado entendia que os 90 milhões de euros estavam em causa por isso, e portanto queria recuperá-los, e isso foi totalmente negado. Foi um processo muito exigente, muito duro, e que o Estado procurou ser muito exigente na defesa do interesse do Estado.
Muito obrigado pela resposta. Realmente, nós já tínhamos tido cá hoje de manhã o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, também, quer dizer, ele já tinha sido a única pessoa publicamente a dizer que as prestações acessórias, os 224 milhões que o privado ia pedir, exatamente para evitar esse risco de litigância, o Estado tinha preferido pagar os 55 milhões de euros. Até agora, ao contrário daquilo que tinha dito inicialmente, penso que logo numa das primeiras perguntas, ainda ninguém na Comissão de Inquérito, porque o Sr. Pedro Nuno Santos ainda não veio cá, tinha feito essa ligação, no sentido em que Miguel Cruz, mais ou menos, mas depois não o quis fazer totalmente, e realmente o ex-ministro João Leão e o ex-ministro Pedro Nuno Santos é que, estando a par do tema, o poderiam fazer, e ficamos, pelo menos eu fico mais esclarecido que assim seja. Pois percebo, obviamente, que politicamente, e até porque não estava em 2017 ligado a isso, quero dizer se essa obrigação vem ou não do acordo parasocial. Quando olhamos para o acordo parasocial, é óbvio que vem do novo acordo de recompra em 2017, e por isso, em 2020, quando se pagou esses 55 milhões, foi por isso, obviamente o senhor João Leão não tem nada a ver com isso, na altura não era ministro, nem das finanças, nem das infraestruturas, as responsabilidades são de outras pessoas, para dizer que para além desses 55 milhões e dos 30 milhões do empréstimo obrigacionista...
E 90,
mas 30 que depois passaram para o Estado, eram 120 e originalmente, depois dividiu-se, 30 ficaram para o Estado, também na recompra de 2017. Mais os 6,6 milhões de encargos, foram 90 e poucos milhões que gastámos só neste processo de 2017 para reverter uma privatização que agora se quer voltar a fazer, parece-me que não foi certamente a melhor opção. Eu gostava de lhe perguntar sobre os fundos Airbus, se por acaso recebeu alguma informação na pasta de transição que assumo que recebeu, ou que a par pública, quando tomou posse, por acaso lhe deu alguma informação sobre a TAP e se continha alguma coisa assim?
Não, desconheci em absoluto, não me recordo. Na pasta de transição não havia nenhuma referência a esse montante.
Obrigado. Deixe-me perguntar, em 2020, no primeiro empréstimo, 2.200 milhões, ele foi classificado no orçamento suplementar, foi ali aquela situação... meio estranho, que estava a tomar posse, o orçamento ainda não era seu, mas já penso que quando foi aprovado já foi seu, mas acho que ainda foi feito pelo Sr. Ministro Mário Centeno. Ele foi classificado como despesa de capital, e o que eu pergunto é se na altura, quando se dizia que era um empréstimo, se já tinha noção que efetivamente esse empréstimo iria ser convertido em capital e que não se iria, que a TAP não iria devolver o dinheiro aos portugueses, que não era um empréstimo na prática.
Sim, há aí uma dimensão que não sei se pretende aflorar, que é, há uma questão de como é que se inscreve no orçamento e depois como é que estatisticamente o INE considera a despesa de capital ou não, não é? Portanto, muitas vezes, como é um empréstimo, tem que ser classificado mesmo como um empréstimo. Depois, do ponto de vista estatístico em contas nacionais, o INE pode classificar como despesa de capital imediatamente, apesar de ser um empréstimo, não é? Mas isso é uma questão mais estatística e que é relevante do ponto de vista financeiro, mas é uma questão estatística. Agora, na altura, e todos compreendemos aqui que a questão foi evoluindo muito rapidamente. Não é? Nós estamos em março, começou a pandemia, em junho começou, já se sentia que a empresa começou muito cedo a pedir apoio ao Estado. Quando finalmente já tínhamos os 1.200 milhões de euros aprovados pela Comissão Europeia, o auxílio de emergência, e estávamos dispostos a inserir no Estado, já havia uma certa consciência que pelo menos uma parte importante desse valor poderia não vir a ser recuperado imediatamente, que teria que ser tornado capital da empresa. Portanto, depois iria ajudar a sustentar a empresa e a capitalizar a empresa. Portanto, não poderia ser recuperado no curto prazo como empréstimo, teria que ser transformado em capital. Não é? Não sei se era essa a questão.
Eu também percebo, obviamente, que a situação na altura não era a mais fácil e tinha uma evolução rápida. Mesmo assim, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. No fim de 2021, a TAP pediu um empréstimo a dois bancos com garantias de 90% do Estado. Há várias comunicações até sobre isso com a DGTF. Penso que depois não acabou por ser concretizado, mas porque é que o Estado só o autorizou e a TAP só o ia fazer depois da companhia já ter sido nacionalizada e não ter permitido essa hipótese, pelo menos antes?
Repare... esse empréstimo que é feito, eu penso que já na fase final, penso que agora não me lembro se o programa de estruturação já tinha sido aprovado ou não. Penso que é na fase final, penso que é até uma condição.
Foi durante este processo.
Sim. esse empréstimo era algo muito, um valor muito, comparando com o montante de injeção da TAP, era apenas um valor parcial, um